3 horas. Muito boa tarde, um abraço pra você ligado na nossa jornada esportiva. Hoje é rodada dupla, hein? Então nós estamos ao vivo no YouTube da BNews TV. Vai lá no YouTube da BNews TV, participa. Hoje eu vou sortear um jantar pra você que gosta de Maná Sushi. Você gosta de comer um sushi de qualidade. Rio Vermelho, Maná Sushi vai oferecer um baita jantar pra vocês. Então vai lá, participa, a gente vai sortear aí 30 peças pra você que fica ligado. Já já a gente passa o telefone de contato, nosso amigo Gildásio do Maná Sushi. Hoje tem, direto da Arena Fonte Nova, Bahia, Corinthians, Corinthians e Bahia, um pouco mais tarde, mas a gente já vai fazer, claro, dentro da abertura do Bahia, um pré-jogo também no Vitória. Tem Vitória e Remo, direto do Pará. E aí daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações com a equipe que estará trabalhando. Nosso querido Vitão dando apoio aqui direto da Arena Fonte Nova. Everton Bruno na mesa de 9.233 canais, direto do estúdio da Melhor.
Itabuna FM.
Agradecer aos principais anunciantes que estão com a gente. É, você tá de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando. Chega de ficar sofrendo sem a menor necessidade. Contate agora mesmo. Venha pra ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate 3402-0800. Alô, torcedor roxo. Fez sua aposta pro jogo de hoje. Na Betsu você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Betsu, sua Bet de norte a sul. No Mix Matheus somos um só coração, porque aqui dedicação é na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix Matheus é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado. Tudo isso e muito mais, preparados no detalhe para você. Visite agora mesmo uma das nossas lojas. Mix Matheus, somos um só coração. Quero todo mundo que gosta da gente, da número um de audiência, todo mundo hoje no YouTube da BNews TV. Você vai ver a imagem do campo, né? Daqui a pouco começa o aquecimento, tanto de Bahia quanto de Corinthians. O clima propício, maravilhoso, o Bamor fazendo um arrastão, gente pra caramba chegando. E pra trazer os destaques do tricolor, tá chegando ele que sabe tudo do esquadrão. Boa tarde, Valença!
Muito boa tarde, Fábio Gomes, boa tarde a você, ouvinte da Líder em Audiência! Você sabe quando você faz todo o trabalho de pesquisa para poder trazer os destaques, né? Caiu tudo. Atacante regularizado nesta semana fará estreia no time titular. Volante vetado pelo departamento médico, desfalco tricolor no jogo de hoje. E aí, Luciano Juba? Zé Guilherme? Quem será o titular da lateral esquerda do tricolor de aço? Daqui a pouquinho eu trago também. Ramos Mingo, vai pro jogo? Não vai? Se não for Marcos Vitor Canu, já já trago todos os detalhes do tricolor de aço que vai encarar o Corinthians daqui a pouco, às 16h na Arena Fonte Nova, Fabão.
Hino do Bahia, vamos pular o protocolo. Bahia tá pronto, Bahia tá definido. Escalação do tricolor de aço. É o Bahia, como dizem os antigos, na pedra. Como vem o time de Rogério Ceni aí, meu querido Valença?
Pois é, Fábio Gomes, o Bahia que tem um desfalque de última hora, o volante Eric, vetado pelo departamento médico, está fora da partida de hoje. O jogador, inclusive, está com calo no pé e por esse motivo acabou não tendo condições, teve um problema de infecção aqui, e aí por esse motivo acabou ficando de fora da partida. O tricolor de aço vai a campo com a seguinte escalação, seu Fábio Gomes.
Bahia,
1 para Ronaldo, 31 para Roman Gomes, na zaga 33 David Duarte, 21 Ramos Mingo, recuperado, vai pro jogo. E na lateral esquerda permanece mesmo com Juba no banco, 66 Zé Guilherme. O meio de campo do Bahia vem com 5 Acevedo, capitão do tricolor no jogo de hoje. Ao seu lado, Jean Lucas. Jean Lucas entra na vaga de Eric, vetado pelo departamento médico. E fechando ali o tripé no meio de campo, 11 para Rodrigo Nestor. Lá na frente, 7 para Ademir. 16 para Eric Pulga. Estreante no dia de hoje em jogos oficiais do Bahia, 9 para Lerro Vélez. Esse é o time do Rogério Ceni para o jogo de hoje. Bahia e Corinthians, Fábio.
Meu querido Valença, trazendo a escalação do Bahia. Muitas novidades. É o Bahia sem Eric. É o Bahia que promove aí a escalação pela primeira vez, começando partidas oficiais e como titular, Alejo Vélez, no lugar de William José. Torcedor, gostou? Cadê a galera do YouTube? Vai no YouTube da BNews TV, me diz aí se vocês gostaram do Alejo no lugar do William José. E você também, para concorrer ao jantar, 996542750, 996542750. Gostaram da escalação? Vamos ao nosso comentarista, ele que vai analisar a escalação do esquadrão de Rogério Ceni. Te surpreendeu? Bota a vinheta dele!
O comentarista do povo, Flávio Montenegro.
Boa tarde, Flávio!
Boa tarde a você, Fábio Gomes, Marcos Valença, quem tá no YouTube conosco também, a você, Everton Bruno, a todo o torcedor e torcedora do Bahia que tá conectado, conectada aqui conosco na Itapuã FM, e também aquele torcedor e torcedora do Vitória, que logo mais vamos ter o Vitória em ação contra o Remo lá em Belém do Pará. Então a torcida já tá fazendo esquenta, uns secam, outros elogiam, mas é isso mesmo. Falando um pouco da escalação do Bahia, me surpreende a escalação do Alejo Vélez, porque o Rogério Ceni, apenas no caso do Léo Vieira, salvo engano, teria colocado o Léo Vieira logo depois da sua chegada. Obviamente que o Alejo Vélez já está aqui na Bahia, já está em Salvador, Fábio, há bastante tempo, né? Bastante, entre aspas, obviamente, mas já está há algum tempo de forma a se organizar, já deve ter buscado apartamento ou casa, já deve estar assentado em Salvador ou na região metropolitana. Então o Alejo Vélez vai para o jogo de hoje. É surpreendente sim a escalação do Alejo Vélez no time do Bahia. O que também me surpreende um pouco é a colocação do Jean Lucas no lugar do Eric. Mas Flávio, por que você fala isso? Porque o Jean Lucas e o Rodrigo Nestor, Fábio Gomes, Marcos Valença, jogam na mesma faixa de campo. Então você veja, quem é que vai cair pela direita? O Rodrigo Nestor, que o Rogério Ceni já destacou na última coletiva que não se sentiu bem jogando pela direita, está indo bem pela esquerda, ou o Jean Lucas vai inovar e cair pela direita? Então nós precisamos esperar um pouco para ver como é que vai ficar com a formação no meio campo, lembrando a você, torcedor tricolor, que o Bahia mudou, ou melhor, tem mudado a formação tática dentro de campo, quando está atacando e quando está defendendo, agora já não mais com apenas um no meio marcando, que era o William José, mas agora são dois numa formação de 4-4-2, isso quando o Bahia está defendendo. Então vamos observar como é que o Bahia vai estar disposto em campo, mas sim, surpreende a escalação do Alejo Vélez no dia de hoje.
Agora, Valença, essa ausência do Eric, só pra gente trazer a informação mais concreta, ela deve ser uma ausência sentida por quanto tempo? O departamento médico já falou alguma coisa, Valença?
O Fábio, você sabe que a gente vai botando nossas pulguinhas, né, para trabalhar. Nada em relacionado ao Eric Pulga. Mas a informação que eu percebo é o seguinte: um calo no pé do Eric inflamou e por isso ele acabou não tendo condições de vir para o jogo. Tentou a todo momento, estava lá no hotel, inclusive, com jogadores relacionados, estava na lista de relacionados, mas infelizmente não conseguiu reunir condições de entrar em campo. Não acredito que demore muito tempo não, viu Fábio? Eu acho que não é uma coisa que chame a atenção para demora de recuperação, não. Não acredito que venha a demorar tanto, não, porque não é muscular, né? É, incomoda porque é no pé, então você termina trabalhando com meão, tudo isso, e quando é um calo, pode infeccionar, né? Fica muito abafado e tal. mas não acho que vá ter grandes problemas não a equipe do Bahia para esse jogo. O Eric fica fora, pode ser que no meio de semana ou até no próximo final de semana ele já esteja pronto para poder defender o Bahia.
Ó, você vai no YouTube, digita Arena Futebol Itapuã, vai aparecer aí, tá? Vai no YouTube, digita Arena Futebol Itapuã. Você vai ver que a gente está ao vivo no nosso YouTube da BNews TV, Arena Futebol Itapuã. Vocês vão ver imagens, vão ver as escalações, vão ver detalhes aí do gramado da Arena Fonte Nova. Até quando os atletas começarem a aquecer, vocês vão acompanhar, tá certo? Vai ter prêmio para quem no final ficar aí comentando, deixando detalhes dentro da Arena Fonte Nova. O Lucas Veiga diz aqui, vambora Vitória, chupa sardinha, estádio lindo, valeu. Digita aí, Arena Futebol Itapuã, e vem pro YouTube pra fortalecer nessa empreitada. Ó, oh, meu querido Flávio, antes da escalação do Corinthians, pedi ao Valença pra trazer o Eric. Quanto o Bahia perde nessa ausência do Eric? E o questionamento, se você não ia com o Jean, você iria de quem? Everton Ribeiro seria o caso?
É, essa é uma boa pergunta, né? Colocar o Rodrigo Nestor e o Everton Ribeiro jogando ao mesmo tempo, neste momento em que o Everton está buscando a melhor forma física, talvez não fosse a melhor saída, até porque o Bahia vai precisar no jogo de hoje de intensidade, de intensificar um pouco mais a marcação. Aí tem aquele torcedor que vai perguntar, mas por que não o Caio Alexandre? O Caio também está machucado. Lembrando a você que o Caio Alexandre também está machucado, então o Bahia podia eventualmente colocar o Michel Araújo, que também joga pela direita ali, né? Além do de Jean Lucas, né? Que joga pela esquerda. Então o Michel Araújo também poderia fazer esse papel. Agora o Everton Ribeiro, Fábio, eu acho que não seria mais adequado, porque contra esse time do Corinthians, que é muito bem preparado fisicamente, e é importante dizer que a parte física conta na marcação, no jogo de destruição, né, de marcação, de recuperar, daquele perde, pressiona, e o Everton Ribeiro talvez não conseguisse segurar o Rojão por muito tempo. Então, o Everton Ribeiro talvez não fosse a melhor peça, mas o Jean Lucas, na minha avaliação, vai ser um desafio para ver como é que o Rodrigo Nestor e o Jean Lucas vão se comportar no meio campo. Lembrando que o Rogério Ceni já trouxe na última coletiva que testou o Rodrigo Nestor pela direita e que ele não vai, que não foi muito bem, não sentiu a vontade. Então, se eu pudesse, sei lá, fazer uma previsão aqui, uma futurologia, eu diria que o Rodrigo Nestor vai continuar caindo pela esquerda e o Jean Lucas vai cair pela direita.
Já já a gente vai pro torcedor no 996542750. É hora de voltar ao gramado da Arena Fonte Nova para trazer a escalação do adversário. A escalação do Corinthians, Valença.
Vamos nessa, meu caro Fábio
Corinthians.
O Corinthians que não vai ter no jogo de hoje o Bidu e o Alex Santana vetados pelo departamento médico, mas terá o retorno de Garro ao time titular. A equipe do Corinthians vem a campo com 1, Hugo Souza, 2 para Mateuzinho, 3 para Gabriel Paulista, cria da base do Vitória, 13 para Gustavo Henrique, 26 para Anguileri, 14, outro que está de volta, baiano também, atuou no Bahia, Ranieri, ao seu lado 49, André. Também no meio de campo, 7 para Breno Bidon e 8 para Garro, que será o capitão da equipe do Corinthians. Lá na frente, 37 para Caio César e 9 para Yuri Alberto. Lembrando que Caio César é da base. Antes que pergunte, o Memphis Depay ainda está em passo de renovação de contrato, além disso está de férias por conta da Copa do Mundo que ele acabou disputando. Então, esse é o time do Corinthians para o jogo de hoje, meu caro Fábio Gomes, no exato momento em que o Hugo Souza e Cauê e também estão entrando agora no gramado para poder começar o aquecimento aqui no gramado da Fonte Nova. Os dois goleiros da equipe do Corinthians, os três, né? O João Pedro também não, é o Cauê ali também com toda a rapaziada do Corinthians. A torcida do Corinthians, Fábio, que vai fazer presente aí lá ele nos três anéis. Nesse momento também os três goleiros do Bahia entrando em campo, lembrando que pro jogo de hoje só o Ronaldo e o Gui Herrera estarão à disposição do Rogério Ceni, mas as equipes não, os goleiros já no gramado, dando clima para a partida de daqui a pouco, às 16h, meu caro Fábio Gomes, para ITS Brasil, Excelência Internet, Dexul, sua bet de norte a sul, Benews, o site que mais cresce no Brasil, e Mix Mateus, juntos, em um só coração, Fábio Show!
Valeu, meu querido Valença! Vai pro YouTube, Arena Futebol Itapuã, no nosso canal da Benews TV, vocês vão ver os atletas, goleiros do Bahia nesse momento, fazendo uma oração no gramado. Goleiros do Corinthians, nesse momento, já estão batendo bola. É a imagem do YouTube aproximada, nosso querido Flávio Lordeiro colocando. É a TV toda aqui, meu irmão. É a TV YouTube da Benews TV. Olha lá a imagem. Goleiros do Bahia fazendo uma oração. Estão lá o Yuri, o goleiro Guidegueira e o Ronaldo, com os preparadores do Tricolor. É um momento de concentração, de oração, pedindo aí que o Bahia consiga um bom jogo e que os goleiros se saiam bem. Corinthians pronto, Corinthians definido, Flávio Lordelo.
Forte, né? Forte a equipe do Corinthians, que perdeu o último jogo da classificação para o Platense na Libertadores, mas está classificado para a fase de mata-mata, né? Da competição sul-americana. E o Corinthians trazendo aí o Breno Bidon, o Rodrigo Garro, que são dois atletas muito voluntariosos, muito técnicos. O Garro, apesar de ser um atleta argentino, né, se não me engano é argentino, e se meteu algumas polêmicas aí em 2024, 2025, mas o Rodrigo Garro tem entregue muito, né? Ele tá com um probleminha no joelho, que não me parece ser um problema que vá tirar ele do jogo, mas talvez comprometa um pouco do desempenho. E o Breno Bidon é um dos jovens talentos aí da revelação da nova safra do meio-campo brasileiro. O Breno Bidon é um jogador que se deixar solto, Fábio, vai fazer estrago, né? O Rodrigo Garro, o Breno Bidon e o Ranieri. O Ranieri, que é o ex-Bahia, que já foi cogitado, Valença vai lembrar aí, no início do ano, foi cogitada a volta dele ao Bahia, numa eventual negociação com o Tricolor, mas acabou que isso ficou somente na imprensa paulista. Talvez fosse até jogo de empresário para buscar um melhor contrato lá no time paulista. O Ranieri, que é um bom jogador aí, que tem deixado tudo dentro de campo. Então o Corinthians, como eu falei anteriormente, vem com meio campo muito forte, apesar de muito físico também, muito técnico, e o Bahia vai precisar estar muito bem postado, porque quem ganhar a segunda bola fatalmente vai ganhar o jogo. Vai ser um jogo muito estudado, um jogo de poucos gols, mas obviamente que um jogo muito estudado, principalmente no meio campo. E o Corinthians tem um meio campo muito forte e vai tentar rivalizar com o Bahia aqui na Fonte Nova. Então, quem ganhar a segunda bola, Fábio Gomes, ganha o jogo.
Vamos lá, primeiro áudio do torcedor, 996-54-2750.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa tarde, Zé. Muita qualidade aí pra vocês, trabalhando. Ó, e vou logo dar um ponto. Acabando o jogo, Corinthians tiver ganhado, Zé, você aumenta o som aí, bota os Bahia tudo sofrendo, dizendo assim: ai, ai, meu Bahia perdeu, ai, ai, meu Bahia perdeu, ai, ai, meu Bahia perdeu, pra eles tudo ficar chorando, viu, Zé?
Que é isso?
E mais tarde, pega Leão em cima do Remo, viu? Um forte abraço aí.
Vixe, quero saber se o torcedor do Bahia vai deixar isso, viu? 996-54-2750. Vai pro YouTube, Arena Futebol Itapuã FM. Deixa sua mensagem, faça igual a Gilson Almeida. Tá dizendo aqui, Fábio, Bahia 2, Corinthians 1. Valeu, Gilson, um abraço pra você. Já já a gente vai chamar a equipe direto do Pará pra trazer detalhes de Vitória e Remo. É hora de voltar a Valença no gramado da Arena Fonte Nova, trazer as opções. Quem são os jogadores que estão como opção de Rogério Ceni, Valença?
Vamos nessa, Fábio Gomes. Opção para o gol, 17 para Guidegueira. Para o lateral direito ou para a defesa, 44, Marcos Victor. O outro companheiro de defesa, 4 para Canu. Na lateral esquerda está de volta, depois do período contundido, suspenso, 46, Luciano Juba. Outra opção agora no setor de meio de campo, Bahia vem com 63, David Martins, 15, Michel Araújo e 10 para Everton Ribeiro. As opções ofensivas do Bahia: 23 para Sanabria, 77 para Juan Pablo, 57 para Cauê Furquim, 12 para o William José e 27 para Everaldo. Chama atenção, né, Fábio? Que quando eu falei do Marcos Victor, eu falei a opção para lateral direita, para zaga e também para primeiro homem no meio de campo, caso precise. Já que no banco do Bahia hoje, o Eric, que é titular, na verdade, ele também faz a opção de primeiro homem, mas está fora do jogo de hoje. Então, David Martins, que é jogador mais aberto, não seria para mim esse atleta para poder fazer a função do meio de campo. Então, o Marcos Vitor fica na reserva para três posições: para zagueiro, para volante e para lateral direito, Fábio.
Beleza, tá aí as opções no banco de reservas do Tricolor. E Flávio, já pergunto: por que não Juba? Porque não dava logo pra começar, jogo difícil. Não que Zé Guilherme estivesse mal, não acho que o Zé Guilherme comprometeu em nada. Mas eu já iria com Juba, depois botaria Zé Guilherme em segundo tempo.
É, mas não tem necessidade do Juba entrar logo, né? Lembrando que o Juba ficou parado aí por 2 meses e pouquinho. No momento que o torcedor vai à entrada do Corinthians, uniforme parecido ali com o era do Bragantino da década de 90, viu? Mas, voltando ao Bahia, o Luciano Juba poderia entrar, né? Já tá fazendo treino com bola, normalmente, treinando com os atletas, mas falta ainda ritmo de jogo, falta tempo de bola, e isso pega, né? Um jogo tão ajustado como é o de hoje, Fábio, o Bahia entrando agora em campo, hein? Um jogo tão ajustado como é o de hoje, obviamente que qualquer detalhe, mínimo que seja, faz, ou melhor, pode fazer a diferença. E isso também conta para as falhas defensivas do Zé Guilherme. O Zé Guilherme, que é um jovem atleta, tem falhado em alguns momentos no sistema defensivo. Foi dele a falha no primeiro gol do Galo Mineiro no final do primeiro tempo, quando o Galo abriu para cá aos 47 do primeiro tempo. Então, é muito importante ter a vibração e a intensidade que o jogo requer. Talvez o Luciano Juba, entrando no jogo de uma forma talvez fria, entre aspas, não fosse a melhor opção para o Rogério Ceni, tanto é que ele mantém o Zé Guilherme. Eu também manteria e colocaria o Juba para os 45 minutos finais, buscando no Juba talvez até uma função de ponta esquerda, de um meia esquerda mais ofensivo, variando ali com o Rodrigo Nestor.
Ô Flávio, a gente vai comentando, né? Antes eu vou chamar Valença. Valença, traga detalhes aí, você já ouviu o Flávio falando, estamos mostrando no YouTube, Arena Futebol Itapuã FM, estamos mostrando as imagens aí para quem estiver acompanhando, hein? Bahia e Corinthians, fazendo aquecimento no gramado, Valença.
Isso, do lado direito tá todo o time do Bahia ali participando do aquecimento, os jogadores que são considerados reservas, eles estão aqui mais próximos. Não, aliás, não, tá misturado, viu? Que o Nestor também tá aqui. Eles vão se juntar aqui agora. Os goleiros fazendo aquecimento na bandeirinha de escanteio. Os jogadores agora vão se juntar ali para poder ficar mais próximo da linha lateral. Os jogadores do Corinthians aí sim, lado esquerdo, todo mundo fazendo aquecimento. Os atletas reservas estão mais lá próximo da lateral. E os jogadores do time principal estão fazendo já um trabalho aqui, a maioria deles com colete, fazendo um trabalho físico para daqui a pouquinho começar a realizar um trabalho de finalização. Um trabalho de aquecimento feito para o time que vai começar o jogo é diferente em relação ao time que vai ficar no banco de reservas já no Bahia nesse momento. Todo mundo no mesmo patamar de aquecimento ali. No lado direito de quem está acompanhando, do lado esquerdo da equipe do Corinthians. Corinthians ali próximo do gol onde fica Bamô. E o Bahia aquecendo próximo de onde fica a ferradura da Arena Fonte Nova, Fábio.
Quero saber do torcedor do Bahia se aprovou a Alejo Vélez titular. Você concorda com a Alejo titular hoje, sim ou não? Vai no YouTube da BNews TV, Arena Futebol Itapuã, deixa a sua opinião. Vai também no 996-54-2750 e deixa seu recado, Everton Bruno.
Boa tarde, equipe Itapuã FM, Antônio da Chapada do Vermelho. Eu quero saber do meu Leão. Meu Leão hoje, 2-0, fora os ameaços. Hoje o Vitória vai jogar bola. Vamos que vamos. Antônio da Chapada, tô na melhor.
Daqui a pouquinho a gente traz, direto do Pará, informações do Rubro Negro. Mas é hora de voltar à Valença. É hora de trazer as opções do Corinthians. Quem são os atletas à disposição do Fernando Diniz, Valença?
Vamos nessa, Fábio Gomes. Cauê Camargo, número 51. É o goleiro que está como opção para o técnico. João Pedro, número 4. Também é opção para o treinador no jogo de hoje. André Ramalho, número 5. 18 para Pedro Raul. 19 para Carrillo. 20 para Pedro Milans. 23 para Matheus Pereira. 29 para Alan. 35 para Charles. 52 para o jogador Zacarias. 61 para Dieguinho. E 77 para Linga. Esse aí que é o jogador, o gringo que chama atenção, porque é um atleta que atuou na Premier League. Então tem um roteiro de atleta muito conhecido e pode levar perigo para o time do Bahia. Ele que é inglês, Jesse Linga, tem 33 anos, aliás, assim como o Zacarias, né? O Zacarias Labiardi, que tem 33 anos, foram contratações feitas pelo Memphis Depay, que tem 32 anos, holandês, está fora do jogo de hoje porque está curtindo férias ainda em virtude da disputa da Copa do Mundo, Fábio.
A cara do Corinthians, né? Trazer esses jogadores, não estou dizendo que são ruins, mas jogadores que estão mais perto do fim de carreira e vêm tentar alguma coisa no futebol. Linga e também o Labiade.
Vamos chamar de Zacarias? Fica mais
Zacarias.
Fica mais fácil, para não virar um trava-língua.
Zacarias, que me lembra os Trapalhões. Tomara que na Fonte Nova hoje faça uma atrapalhada caso entre em campo, né? Mas o Jesse Lingard é um inglês que marcou sua carreira no futebol europeu. Foi especulado, inclusive, no clube do Remo e acabou fechando com o Corinthians. É um bom atleta, já está mais perto do fim da carreira do que pro meio, né? Obviamente, que pro futebol brasileiro, que às vezes dá esse tipo de espaço. Você vai lembrar rapidamente de alguns jogadores, como o próprio jogador que foi pro Botafogo, aquele holandês, como é o nome dele? O
Seedorf.
Seedorf. Clarence Seedorf, isso mesmo, Valença, obrigado. O Clarence Seedorf, o Ronaldo Fenômeno já jogou pelo Corinthians naquele disputa ali com o Flamengo, acabou jogando pelo Corinthians. Então, Marcelinho Carioca foi pra Europa e voltou pro Corinthians também. Então, o Corinthians já faz isso já há bastante tempo, não é novidade não. Mas tomara que nesse jogo, pelo menos, o Corinthians não tenha sucesso e o Jesse Lingard não faça, nem o Jesse Lingard, nem o Zacarias, façam a diferença e o Bahia possa aqui vencer o jogo. O Corinthians, que não tem tantos jogadores de nome no seu banco de reserva, tem o Pedro Raul também, que é o atacante que esteve cogitado para figurar no Vitória no início da temporada, acabou não vindo. Ele que fez sua temporada no passado pelo Ceará, pelo clube cearense, acabou sendo rebaixado, companheiro do Marcos Vitor e também do Matheus Bahia, que hoje está no Internacional. Então o Pedro Raul está no banco de reserva e pode eventualmente figurar no lugar do Yuri Alberto.
Acesse bnews.com.br, bnews.com.br, tem essa notícia, hein? Sargento da Polícia Militar bate cabeça durante ronda na Assembleia Legislativa da Bahia e é internado em coma induzido. Empresa de telefonia admite risco de ficar sem dinheiro e pede aval da justiça para demitir em massa no Brasil. Acesse bnews.com.br. 996-54-2750, quero a participação do torcedor. 996-54-2750. Vai também lá no YouTube, hein? YouTube Arena Futebol Itapuã FM. A galera vai mandando mensagem, vai interagindo com a gente lá no YouTube da Arena Futebol Itapuã. Valença, pra gente fechar a ficha técnica, quem apita o jogo de hoje, Valença?
A arbitragem para o jogo de hoje, com direito ao impedimento semiautomático, Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, Alex dos Santos e Henrique Ribeiro são os assistentes, também de Santa Catarina. O VAR Rodolfo Toschi Marques do Paraná. Esse é o quarteto que comanda o jogo de hoje, além do Júlio César, que é o quarto árbitro pertencente também à Federação Catarinense, Fábio.
Você que acompanha o torcedor do Bahia, que vê a repercussão das redes sociais, como é que foi a reação do torcedor? Teve rejeição? Ficou por isso mesmo com a escolha de Ramon Abate Abel e de Rodolfo Toschi Marques no VAR, Valença?
Na verdade, o torcedor do Bahia é ressabiado com a arbitragem desde sempre, né? Qualquer arbitragem que vem, mas pelo menos é um árbitro mais conhecido para um jogo contra o Corinthians, né? Deveria dar um aval, dar uma tranquilidade maior para a partida, mas arbitragem no futebol brasileiro, a gente só pode tecer qualquer comentário após o apito final do árbitro. Porque às vezes o cara vai apitar a Copa do Mundo, apita a Libertadores de um jeito, chega no brasileiro, apita de outro. Então é muito, é igual, literalmente a cabeça de juiz é difícil de compreender, seja aqui ou no judiciário.
Abertura do retorno, Valença, tem novidade, né? A arbitragem hoje tem novidade a partir dessa rodada do Brasileirão, não é isso, Valença?
Exatamente, o pedimento semiautomático, ele começa a valer nessa rodada. Já tivemos alguns, o jogo contra o da Chapecoense, ontem com o Santos também, a confirmação do gol, primeiro gol validado pelo pedimento semiautomático. Então é o único nesse momento que está valendo das regras que foram utilizadas na Copa do Mundo na FIFA. Então ainda vamos ter a reunião, a previsão na 22ª rodada que tenhamos a entrada de outras determinações vindas da FIFA, como projeção utilizada na Copa do Mundo, como os 5 segundos do lateral, a questão se o Brasil vai adotar a lei Vinícius Júnior, né, como é utilizada, que a Conmebol não adotou, que é o fato do jogador que falar com outro atleta com a mão na boca de outro time ser expulso. A Conmebol não adotou essa. Vamos ver se a CBF vai adotar, entre outras recomendações também utilizadas durante a disputa da Copa do Mundo, como o jogador que se contunde, tem que ficar um minuto fora, se ele for atendido fora do gramado, fica um minuto fora, entre outras recomendações, mas isso só a partir da 22ª rodada. Neste jogo de hoje, o impedimento semiautomático, ele que é a grande novidade.
Bom, vamos por partes, Flavinho. Primeiro, a escolha da arbitragem. Esses nomes te agradam? São nomes que o torcedor tem que se preocupar, sim ou não?
A arbitragem brasileira é sempre um ponto de preocupação para o torcedor, seja de Bahia, de Vitória ou de qualquer outro clube, agremiação aqui do futebol brasileiro. É bem verdade que, apesar de tudo que circunda o nome do Ramon Abate Abel, e é fruto dos desempenhos que ele tem tido, sobretudo em jogos do Palmeiras, contra São Paulo e contra Corinthians, então toda a fama do Ramon Abate Abel é vindoura desses jogos, porque o Ramon foi o protagonista daquela não marcação. Marcos Valença vai lembrar daquele pênalti escandaloso em favor do São Paulo, quando o jogador do Palmeiras dá uma rasteira praticamente na marca do pênalti, e aí ele diz que foi nada, não foi nada, e obviamente que depois o Palmeiras acabou virando o jogo. Naquele momento o jogo estava 2-0 para o São Paulo, e o Palmeiras acabou virando por 3-2. Aquilo foi um escândalo no futebol brasileiro, salvo engano foi no Campeonato Paulista, mas não
foi,
temos
no brasileiro.
Certeza. Foi brasileiro, foi, Valência?
Foi no brasileiro.
Foi no passado, não foi?
Foi. E você sabe o que ele ganhou como premiação?
O quê?
Ele foi árbitro brasileiro.
Ah, da Copa.
Da Copa do Mundo.
É verdade. Apitou Suíça 2, Canadá 1, e apitou Bélgica 1 e Egito 1.
E trabalhou como quarto árbitro de Inglaterra e Bélgica ainda, para se despedir bem da Copa.
Então, o Ramon Abate Abel, ele é essa figura emblemática dos jogos dos clássicos paulistas. Mas se você trouxer para o futebol brasileiro, e aí eu vou trazer um pouco mais para o futebol da Bahia e do Bahia, ele atuou recentemente em dois grandes jogos do Bahia. O primeiro, o Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, e nesse jogo houve uma falha de arbitragem em favor do Bahia, vírgula, porque o goleiro do Bragantino pega a bola com as mãos, a bola dá seguimento e no seguimento acaba saindo o gol do Luciano Juba. Na minha avaliação, deveria ter sido anulado o gol do Luciano Juba, marcada a falta de mão na meia-lua e o Volpi deveria ter sido expulso. Então, houve essa falha que não se sabe se foi a favor ou contra o Bahia, porque ao mesmo tempo que teria um jogador expulso do Bragantino, também teria um gol anulado. Então, eu não sei se seria a favor ou contra, mas na minha avaliação, foi falha na arbitragem. E no segundo jogo, foi Bahia 2, Santos 2 aqui na Fonte Nova, e dois gols do Santos de pênalti muito bem marcados, não houve nenhum tipo de intercorrência na arbitragem e o Ramon Abate Abel, apesar do entretenimento que vem no nome, não teve nenhum tipo de problema. O que chama atenção, Valença, Fábio Gomes, torcedor e torcedora do Bahia, é o do Rodolfo Tosco Marques. Por que eu falo Tosco Marcos Valença? Porque esse árbitro é o mesmo árbitro do VAR que esteve em Bahia e Palmeiras e que não deu aquela falta escandalosa em David Duarte no gol do Palmeiras. Então, o Rodolfo Tosco Marques é o mesmo árbitro do VAR que prejudicou o Bahia sumariamente, que gerou aquela repercussão das falas do Cadu Santoro na zona mista, do Rogério Ceni, e com toda a razão falou que o Bahia foi prejudicado, e o Bahia foi muito prejudicado. E agora, com as novas orientações da FIFA pós Copa do Mundo, a tendência é que o VAR intervenha menos ainda nas marcações de campo. Olhe com o que foi com o pênalti ontem contra o Santos, ou melhor, a favor do Santos, não foi pênalti, mas sob a orientação da FIFA, lances assim não tem mais a interferência da arbitragem de VAR. Por, não é, Valência?
Na verdade, é porque aqui no Brasil se distorce tudo, né? A ideia é que o contato seja medido pelo árbitro de campo. Mas também o pênalti daquele não é nem para ser marcado, né?
Pois é.
E aí o árbitro marcou e o VAR não corrigiu. Porque ali ele deveria, no mínimo, ter deveria. Chamado para poder dizer assim: você achou mesmo, professor, que esse empurrão causou esse impacto todo? Houve esse empurrão mesmo? Então, eu acho que foi um erro duplo do árbitro de campo, que marcou convicção, e do árbitro de vida, porque não chamou. Mas era Santos de Neymar contra a Chapecoense.
Pois é. E a Chapecoense vencia o jogo até então por 2-1. Então, tudo isso...
De virada.
Não é? De virada. Então, tudo isso é um prognóstico muito ruim que nós fazemos em relação à arbitragem de VAR. Obviamente que nós desejamos, eu, Valença, Fábio Gomes e toda a equipe da Itapuã, torcemos aqui, desejamos que a arbitragem passe incólume. Mas, obviamente, que o Rodolfo Tosque Marques, na arbitragem de VAR, não é exatamente o nome que o torcedor do Bahia gostaria de ter ouvido.
Já já você vai falar sobre as novidades da arbitragem nesse retorno, mas é hora da gente ir ao Pará. É hora da gente movimentar a equipe, que daqui a pouco também estará com a gente para esse jogão Remo e Vitória. Hoje é tarde, noite do Vitória vencer a primeira fora. É noite do Vitória quebrar esse cabaço fora de casa. Vencer a primeira na Série A jogando fora de Salvador. E para falar do Vitória, tá chegando ele!
Reinaldo Oliveira.
Boa tarde, Reinaldo!
Salve, salve, meus amigos ligados aqui na Itapuã FM. Tudo pronto para Remo e Vitória. Jogo que vai começar hoje às 19h30, lá no estádio do Mangueirão. E o Vitória vai em busca da primeira vitória fora de casa. Hoje vai começar o retorno, serão 19 partidas, contando com o de hoje. 10 jogos no Barradão, 9 jogos fora de casa. O Vitória hoje ocupa a 11ª colocação com 26 pontos. Se ganhar, é bem capaz de ficar na primeira página da tabela. Treinador Jair Ventura perdeu peça importante no setor de meio campo. Emanuel Martínez recebeu o terceiro cartão amarelo do jogo passado diante do Botafogo e o treinador tem duas opções para poder melhor escalar a equipe. Ele tem o Kaique Gonçalves e também ali o jogador Wallace, recém-chegado ao clube. Clube do Remo é o vice-lanterna com 18 pontos. Se ganhar, não deixa a zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. E o treinador Léo Condé perdeu o jogador importante ali do setor de zaga. É o titular absoluto, Marlon, também está suspenso e vai ter que quebrar a cabeça para montar o setor defensivo. E o Flávio Rodrigues de Souza, o paulista, será o árbitro desta partida que vai começar logo mais às 19h30. Por volta das 18 horas, a gente volta trazendo todos os detalhes do jogão de bola entre Remo e Vitória, aqui mesmo na Itapuã FM.
Valeu, nosso querido Reinaldo Oliveira, equipe já preparada direto do Pará, nosso querido Magrini, Michel Corbacho, Reinaldo Oliveira, é hora de comentar a expectativa desse jogão, cadê a vinheta dele?
Michel Corbacho.
Boa tarde, Michel.
Fala, Fábio, um forte abraço de gol pra você, meu amigo, e toda a equipe que está na Arena Fonte Nova para esse jogaço entre Bahia e Corinthians. Logo mais, teremos o confronto entre Remo e Vitória. Esse confronto traz o segundo pior mandante, o Remo, contra o segundo pior visitante, Vitória, nesse Campeonato Brasileiro de 2026. Não por coincidência, são duas das equipes desse Campeonato Brasileiro que menos troca passes, que menos tem a posse. E isso é característica, né, dessas equipes, um jogo mais veloz, um jogo mais vertical, transição em velocidade. São duas equipes, principalmente o Remo, que gosta bastante de explorar os lados do campo. E por aí o Vitória precisa ter atenção. O Remo, pelo lado direito, gosta de fazer uma dobradinha com Marcelinho e Iago Pikachu e por aí constrói a maioria das suas jogadas ofensivas. Pelo lado esquerdo, já, também se aproximando de Aleph Manga, são os artilheiros do Remo com 4 gols no Campeonato Brasileiro e jogadores que podem vir a levar perigo para o sistema defensivo do Vitória. O Vitória, por sua vez, não vai poder contar com o Emanuel Martínez, suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo, e o Jair Ventura tenta quebrar a cabeça para ver quem vai suprir a ausência do volante argentino que tem feito um excelente Campeonato Brasileiro. Particularmente, Fábio, torcedor rubro-negro, eu optaria não por um outro volante, mas optaria por um meia, optaria por Diego Tárcia e mudaria a formação para um 4-2-3-1, tendo o Diego Tárcia pelo lado esquerdo, o Eric pelo lado direito, se aproximando de Mateuzinho e Renê no sistema ofensivo. E sem a bola, já que o Remo joga bastante, explora bastante a construção das jogadas pelos lados do campo, esses jogadores dobrariam a marcação pelos lados, junto com os seus laterais. Pelo lado direito, Eric junto com o Jamerson, ou até mesmo com o Fabiano Souza, se vier a fazer a sua estreia com a camisa do Vitória. E pelo lado esquerdo, Diego Tárcia fechando mais para auxiliar Ramon na marcação, tendo em vista que o Remo constrói as suas jogadas ofensivas pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito. Como disse Marcelinho, Iago Pikachu, por aquele setor é por onde o Remo costuma, né, chegar mais à frente, costuma construir as suas jogadas ofensivas. E pelo lado esquerdo tem Jajá se aproximando de Aleph Manga, que são os artilheiros do Remo no Campeonato Brasileiro, cada um com 4 gols. Esses são os pontos fortes do Remo e que o Vitória vai precisar anular para a partida de hoje, para que, enfim, quem sabe, o Vitória possa vencer a primeira fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, Fábio.
Valeu, Michel Corbacho vai comentar essa partida. 996-54-2750, 996-54-2750. É hora de chamar ele. Ele que é um príncipe, um gentleman. É o gol mais longo do rádio brasileiro. Boa tarde, primo.
Te contei, não. Tá na Itapuã, mano. Tá na Itapuã, mana. Alô, Fábio Gomes. Aquele abraço. Abraço pra você ligado na Itapuã FM. Oxi, o nome da rádio é Itapuã. Olha, logo mais às 18h, estaremos aqui com as emoções de Remo e Vitória. Esse jogo acontece às 19h30 no estádio Mangueirão, na cidade de Belém do Pará. É a segunda partida seguida do Vitória fora de casa. O Vitória, que voltou a disputar o Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo contra o Vasco da Gama, vencendo em casa. Depois, no jogo atrasado contra a equipe do Botafogo, lá no Engenhão, empatou por 0-0. E agora faz a segunda partida seguida fora de casa contra a equipe do Remo. Remo, que tem algumas dificuldades para o Léo Condé escalar a sua equipe, porque ele vai quebrar a cabeça no setor de defesa, principalmente. Ele terá a ausência do capitão Marlon pela primeira vez na Série A. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Tem a incerteza do Tchamba. Ele sentiu um desconforto muscular no meio da semana. E aí a tendência é que ele fazer a escalação do setor defensivo com Zé Ivaldo e Matheus Felipe. O técnico, que conhece muito bem o Vitória, o Léo Condé, deve colocar em campo a seguinte formação: Marcelo Rangel, Marcelinho, Zé Ivaldo, Matheus Felipe ou Tchamba e Mike. Zé Wellinson, também conhecido da torcida rubro-negra, Patrick e Zé Ricardo, Pikachu, Jajá e Aleph Manga ou Taliari. O time do Vitória teve um problema com o Zé Vitor, mas durante a semana o Reinaldo Oliveira trouxe as informações em relação à situação do atleta. Não é problema. Ele vai ter o time, praticamente o time que ele tem escalado nos últimos jogos, para enfrentar a equipe do Remo, exceto o Martínez, que está suspenso. O Kaique Gonçalves, o Pochettino e Wallace são as opções que o técnico Jair Ventura tem para a substituição a esse excelente jogador, Emanuel Martínez. Sendo assim, vamos então conferir a provável escalação do Jair Ventura para enfrentar o time do Remo, com Lucas Arcanjo, destaque em todo a crônica esportiva brasileira, no Brasil inteiro, pelas defesas maravilhosas contra o Botafogo. Lucas Arcanjo, Jamerson, outra vez improvisado lá pelo lado direito, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Gabriel Baralhas, Kaique Gonçalves, Pochettino ou Wallace e Zé Vitor, Eric, Mateuzinho e René. O único senão para esse confronto é a arbitragem do jogo. O Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista de Futebol. Por quê? Porque os árbitros, eles são hoje o calcanhar de Aquiles da Confederação Brasileira de Futebol. Então, encontro marcado logo mais às 18h para Remo e Vitória. Para Mix Mateus, somos um só coração. Betsul, sua bet de norte a sul. ITS Brasil, contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Benews, o site que mais cresce no Brasil. Encontro marcado às 18h, Fábio.
Valeu, nosso grande Magrini. 3h48, tá chegando a hora. As duas equipes já no vestiário, não é isso, Valença?
Exatamente, Fábio Gomes, as duas equipes já nos vestiários. Mas vou abrir um parêntese, pode ser? Para o jogo da final.
Abra o que você quiser, meu irmão.
É só parêntese. Para o jogo da final, o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano Sub-20, que foi realizado no dia de ontem no Joia da Princesa, os Pivetes de Aço acabaram goleando a equipe do Fluminense de Feira por 8-0. Com os gols de Fred.
Quanto?
8.
Numa final, você tá de sacanagem.
Pois é. 8-0. Fred, Del, Carioca fez 3 vezes. Gerald, João Cone. Alô, Natan. Pra mim é João Cone. Não vem com o João Andrade, não. E Dylan. Dylon. Jogador da equipe do Bahia. O time comandado pelo Ronaldo Galbis venceu por 8-0. Jogo do próximo sábado, também no Joia da Princesa, e aí a gente vai ver, acho que não tem nem porquê, né? O 8º título do Bahia consecutivo no time sub-20 a ser conquistado no próximo final de semana. Nesse momento, a torcida do Corinthians, que é uma das poucas, né? A gente conta Corinthians, Palmeiras, Flamengo, que consegue pelo menos encher, se fazer presente nos três andares do estádio da Arena Fonte Nova ali, destinado à torcida visitante, começa a se alvorar ali, cantar e tal. Daqui a pouquinho a torcida do Bahia, que está lá fora gelando, vai entrar no estádio para poder fazer a festa aqui na Arena Fonte Nova para esse jogão. Bahia e Corinthians briga na parte de cima da tabela. O Bahia é o sexto com 30 pontos, o Corinthians é o sétimo com 27. Então é uma briga por uma vaga direta na colocação do Campeonato Brasileiro. Corinthians tentando encostar no G6, no G5, que vai até a Libertadores, e o Bahia tentando ultrapassar o Bragantino e torcer pro Bragantino não vencer a partida de hoje, né, contra a equipe do Curitiba, para poder ocupar a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, também passando o Fluminense que entra em campo contra o Grêmio também no dia de hoje, Fábio Gomes.
Agora, Valência, isso que eu ia te perguntar, né, faltando 10 minutos pra bola rolar, cadê o torcedor do Bahia? Tô vendo muitos pontos vazios aí, você acha que melhora mais um pouco, Valença?
Melhora. Lá fora, a sede é grande, amigo. Eu fui ali fora respirar um pouquinho, quando eu tô olhando só a movimentação lá fora. Eu acho que melhora um pouquinho mais aqui. Vamos ter um público, acredito hoje, de 40 mil espectadores aqui na Fonte Nova. Jogo 4 da tarde, Fábio. Todo mundo lá fora, desacostumado até com o horário, né? Pegando um solzinho, tomando aquela breja gelada, comendo um churrasquinho. Aí depois um brother avisa: opa, vamos descer. Quando vai descer, tem fila, provavelmente, para poder acessar o estádio da Fonte Nova. Só você olhar ali do lado direito, tem a torcida do Bahia e a torcida visitante entrando. É um fluxo normal, mas pelo menos tem movimentação. Acredito que tenhamos no dia de hoje 40, 41 mil espectadores aqui na Fonte Nova.
Flávio Gordelo, acho que nem a Babô chegou ainda, né? A gente tá vendo ali aquela galera que vai assistir, mas a massa mesmo, aquela galera, ainda tá pra entrar no estádio, né?
Tá cheio ainda de espaços vazios, muito concreto à vista, como diria Armando Oliveira, mas a Fonte Nova vai pegar aí um público próximo, talvez, não sei se 40 mil, mas muito próximo disso. Porque ainda lado direito aqui das cabines, tem muito espaço aqui, salvo engano, que cabe umas 3 ou 4 mil pessoas. Lembrando que a Fonte Nova tem capacidade para 45 mil espectadores. 45, 48, eu me lembro agora.
É,
muito bem, 48, né?
Mas você vê que ali, se você olhar pro seu lado direito, onde fica a torcida do Corinthians hoje,
tá lotadinho, né?
Não, existe a separação que come também alguns assentos. Ali onde está de verde, no meio entre as duas torcidas, é o local que divide mais ainda. Então não tem só os 3 mil e poucos, 4 mil destinados à torcida visitante. Tem também uma quantidade de assentos que fica sem poder ter acesso, para não deixar muito próximo a torcida do Bahia e do Corinthians, no caso.
É isso. Então, Bahia e Corinthians são sempre grandes públicos aqui na Fonte Nova, né? Tanto pela torcida do Bahia como pela torcida do Corinthians, que a Valença já trouxe aí, que ocupa sistematicamente os espaços, né? Corinthians, salvo engano, né, Valença? Corinthians, Flamengo e Palmeiras talvez são os únicos clubes que, vindo à Fonte Nova, preenchem ali o espaço de visitante, né?
Eu já vi Vasco também, mas quando acontece jogos no final de semana tipo esse, 4 da tarde, que aí vem deslocamento não só do interior, mas como, por exemplo, de Sergipe, vem muita gente para poder acompanhar. Então, já que infelizmente o Nordeste hoje só tem Bahia e Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, a galera que acompanha esses clubes fazem aquela carreata, né? Carreata não, aquela... Como é o nome, rapaz? Fugiu agora. Mas vamos lá, aquele passeio.
Aquela charanga.
Caravana.
Muito obrigado, Fábio.
Obrigado a Vitão aqui, que achou a palavra certa.
Ah, então pronto. Tá vendo que equipe unida? Caravana. Caravana que vai e aí vem pro final de semana passar em Salvador. Solzinho, tudo de acordo, viu, Fábio? As duas equipes.
Oi? A culpa é dele.
Não, a culpa é minha mesmo. O errado fui eu. Mas as duas equipes já começam a se movimentar para poder acessar o gramado da Arena Fonte Nova. Bahia e Corinthians, jogão de bola, viu, Fábio? Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, aqui na Arena Fonte Nova.
Ingrid diz, Bahia 3-0, já Garcia disse, jornalista do Benil ganhou para falar besteira. É sua mãe que fala certo. Um abraço pra você. 996-54-2750. Bota o torcedor no ar.
Boa tarde, Fábio Gomes. Boa tarde, bancada. Quem fala aqui é Jurandir de Naranguiba. E vem meu Vitória, rapaz. O Vitória vai colocar o Remo hoje. O Vitória vai descontar a porrada que o Remo deu no Bahia. Vitória vai descontar, viu? Mano, o torcedor vai ficar de orelha em pé aí, que o Vitória vai descontar a porrada que o Remo deu nele. Viu? Valeu. Valeu, Fábio Gomes. Me bota na promoção aí. Fica na promoção aí. Valeu, boa tarde.
Valeu, mais uma 996-54-2750.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, bancada aí. É, Cleito, motorista aplicativo. Eu acho que deve ter jogo, né? Também gosto de futebol. Mas tá muito desorganizado. Pô, eu fiquei meia hora pra passar aqui em frente à torcida do Amor. Você buzina, os caras no meio da pista. Não tem trazo Salvador pra orientar. Quer dizer, prejudicando quem quer trabalhar, pô. Eu tô na rua pra trabalhar, não tô na rua pra brincar, não. Aí buzina, pede passagem, os caras ficam fazendo o cara desdém. A gente não pode falar nada. É um absurdo um negócio desse, pô.
Meu
desorganizado,
Deus!
Entra em Salvador de braço cruzado aqui e os caras fazem o que quer na via, pô. A via é pública, é pra gente transitar normal e vir, tem o direito de vir. É um absurdo isso aqui, viu, Fábio? Na moral mesmo, é um absurdo quando tem jogo aqui em Nazaré. É difícil.
Valeu. Traga amanhã essa mensagem no Bendinhos agora, a primeira edição, a partir das 6 da manhã, que a gente vai debater tudo isso. Duas equipes do gramado, Valença!
Exatamente, Fábio Gomes, duas equipes no gramado da Arena Fonte Nova. Bahia com camisa branca, aquela lista azul e vermelha da diagonal. Short azul, meião da cor vermelha. O Corinthians de seu uniforme alvinegro, short branco e meião da cor preta. Arbitragem com uma roupa marca texto igualzinha do Ronaldo. Acho que eles não se comunicam antes da bola rolar, não, né? Mas tudo bem. Execução do hino ao 2 de julho aqui na Arena Fonte Nova daqui a pouquinho. Bola rola. Vale colocação, vale G4 do Campeonato Brasileiro para o Bahia. Bahia e Corinthians, Fábio Gomes.
No nosso YouTube da BNews TV, nós estamos mostrando a festa que a Babô faz, né? Azul, vermelho e branco, com o escudo grande da Babô, não é isso, Valença?
Exatamente, meu caro Fábio Gomes. O Babô fazendo a festa aqui na Arena Fonte Nova, o símbolo da Babô lá sendo colocado, e aquelas tiras azul, vermelho e branco no local onde fica a torcida organizada para poder fazer a representação do tricolor. Neste momento, execução do hino nacional brasileiro.
Tá aí, Flávio Lordelo, enquanto o hino nacional brasileiro vai sendo cantado, som altíssimo, inclusive. O que esperar do Rodrigo Nestor? Nestor vem melhorando. Ninguém tá dizendo que o futebol dele já dá confiança a ponto de ser um titular absoluto. Mas é um atleta que melhora ou não, Flávio Lordelo?
É um atleta que, depois da sua aquisição, é muito questionada pelo torcedor, por parte da torcida do Bahia, está mostrando agora, depois de quase um ano e pouquinho no Bahia, mostrando um desempenho que era o esperado pela comissão técnica e pela diretoria quando foi adquirido junto ao São Paulo. Lembrando que não foi indicação do Rogério Ceni, foi indicação da própria scout do Bahia, que trouxe o Rodrigo Nestor, daquela negociação que também envolveu o Michel Araújo. Então é importante destacar que o Rodrigo Nestor ganha no sequência, ele traz consigo uma qualidade ao meio campo do Bahia que tinha perdido na baixa do Everton Ribeiro.
Aí, execução do hino nacional brasileiro já foi. É festa da Arena Fonte Nova, de um lado Bahia, do outro Corinthians. Que vence o tricolor de aço, meu querido Marcos Valença. O que é que temos do Kike Oliveira? Aquela história de problema pessoal, vai embora, não vai. Como é que tá a situação do Kike, hein, Valença?
Ainda na mesma, viu, Fábio? Segue na mesma situação, tanto que não foi nem relacionado pro jogo de hoje. O atleta segue ali, vamos ficar assim, com passo de espera. Mas confesso que segunda-feira, se não der hoje na jornada, segunda-feira já trago novidades em relação a esse caso aí. Já tô cutucando aqui para ver se trata, se tem veracidade o interesse do Grêmio e de como é funcionado essa intenção do Nacional e contar com o jogador também. A gente vai ver isso direitinho para poder trazer para o torcedor do Bahia ficar bem informado. Já estamos futucando aqui, mas acredito que ao término da jornada ou até amanhã traremos mais novidades.
Kike Oliveira, faz falta? Eu diria você pro Flávio, que a única coisa boa, porque eu até gosto do futebol do Kike, não queria que fosse embora não, mas pelo menos abriu espaço para Juan Pablo e abriu espaço para Cauê Furquim. São dois atletas que eu quero ver sendo aproveitado cada vez mais dentro da elenco tricolor.
É, eu também, né? Eu também gostaria de ver. É importante lembrar que o Kike Oliveira talvez tenha se sentido um pouco preterido com aquela movimentação do Bahia junto ao Gabriel Peck. Gabriel Peck se contundiu de uma forma bastante trágica ali contra o Internacional e vai desfalcar o clube celeste, talvez pelo resto da temporada.